Chegou a hora. Você vai ouvir.
Coca-Tec.
Are you ready?
Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Opa, hoje é quarta-feira, dia 6 de maio de 2012 e eu tô aqui, ó, no Coca-Tec, seu programa diário sobre tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no episódio de hoje, você vai saber que vazaram as especificações do MacBook Pro de 13. Que será que estão aprontando, hein? O Google comprou o Quick Office e os preparativos da WWDC 2012. Tudo isso e muito mais no cast de hoje.
Agora! Começa agora!
Coca-Tec!
Amanhã, quinta-feira, você sabe, não vai ter cast. E aí, sexta-feira, sabe como é. Também não vai ter o cast diário. De repente até apareço, mas não conta muito com isso, não. O certo é que vai ter aí um drop pra você, senão vai ficar carente de tecnologia na sexta-feira. E lá no Moscone Center, o pessoal tá preparando. Já tem os banners, né? Já tá ficando tudo ambientado pra WWDC 2012, que vai ocorrer quando? Segunda-feira. De segunda, semana que vem. Só que na segunda-feira, às 2 horas da tarde, é o anúncio principal, onde a gente deve ouvir sobre o iOS 6, novos Macs, Mountain Lion, né? A linha que a Apple vai seguir aí, é quando a Apple apresenta as novidades pro mundo, embora focado nos desenvolvedores. Nesse evento vai ocorrer segunda-feira, às 2 horas da tarde, e o Coca-Tec vai cobrir esse evento ao vivo. Então você entra lá, live.cocatec.com.br, vai funcionar no iOS, vai funcionar no desktop, vai funcionar em tudo, se tiver um browser, vai funcionar, você vai receber as informações do que está acontecendo por texto. Fora isso, tem também um canal de áudio e de vídeo através do Ustream, ustream.tv/channel/cocatec. Tá tudo linkado lá no live.cocatec.com.br. Inclusive, você pode receber esse áudio e esse vídeo através do seu dispositivo. Você instala o aplicativo do Ustream, se conecta no canal do Cocatec e vai receber. Vai ter provavelmente aí outras pessoas participando, falando. Vai ser uma cobertura bem interessante, bem diferente, né? Agora já tô um pouco mais experiente nessas coberturas ao vivo do que aconteceu em março, né? Na cobertura do anúncio do novo iPad. Então a gente tem aí um compromisso marcado. Anota aí na agenda, segunda-feira, 2 horas da tarde. E segura aí um DJ para iPhone, né? Saudações, Marcos Martinelli. 6, X de Xuxa, W novamente, E, Y, 9, mais um W, J, R de rato, meia dúzia e 9.
Notícia!
O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui! Coca-Tec!
E começaram as decepções, né? Vazou uma imagem daquilo que seria a caixa das especificações, aquela etiquetinha de especificações do MacBook Pro de 13 polegadas. Por que que digo que começaram as decepções? Primeiro porque a imagem parece ser bem procedente, né? Parece ter não sei, pra mim ficou aquela coisa do fazer sentido, né? Pra mim fez sentido, pra mim ficou azeitado a imagem que eu vi. Não desconfiei, mas enfim, posso tá errado. E digo decepção porque não tem o HD SSD que eu queria e também não tem a tela Retina que eu queria. Então, se você estava esperando aí um novo MacBook Pro magnífico, claro, vai ser bom. A memória agora é de 1600 MHz DDR3 SD RAM. A USB agora é 3.0, então tem duas portas USB 3.0. Isso sim vale a pena se você tem algum dispositivo 3.0. De resto, ele tá igual, né? Tem as mesmas dimensões da versão anterior, só que ele ficou 20 gramas mais pesado, isso de acordo com as especificações. E aí eu tava falando com não sei quem, acho que foi o Luiz, enfim, tava falando com alguém, ele falou a falta que a chatice do Steve Jobs faz, né? O iPad, não, o novo iPad já foi mais pesado, já foi mais grosso e agora vem o MacBook mais pesado. Claro que 20 gramas, acho que eu não me lembro agora com precisão quanto que o iPad é mais pesado, mas acho que tá mais ou menos dentro dessa ordem de grandeza. Claro que 20 gramas não é muita coisa, mas não deixa de ser interessante, né? Fico também pensando, se Steve Jobs estivesse vivo, claro, a gente não pode ficar pensando nisso, mas eu fico elucubrando aqui. Será que se o Steve Jobs estivesse vivo, estivesse lá mandando ainda, será que a gente teria um USB 3.0 no MacBook Pro? Eu, sim, claro, quero que tenha, mas não faria mais sentido que a gente tivesse o USB 3.0 no ano passado, né? Que isso tivesse vindo junto com o Thunderbolt? Sim, claro, Thunderbolt concorre com USB 3.0, duas tecnologias ali conflitantes, mas a Apple sempre de alguma forma foi líder. Se era para adotar, por que que não adotou antes, né? Por que que adotou agora? Será que no ano passado o Steve Jobs não chegou e falou, não vamos colocar esse negócio não? E agora, né, o Tim Cook, que disse que não se mete em produtos, né, que ele é só o CEO, deixa a galera resolver a questão de produtos. Será que ele não chegou e falou, coloca aí a USB 3.0 aqui, tem aqui um HD externo 3.0, tá muito lento para transferir os arquivos, mete aí um USB 3.0. Vantagens do carga, né? E se você tá perguntando em relação ao drive de CD DVD, sim, o drive ainda tá lá. E acredita-se que junto com essa atualização do MacBook Pro, a gente tenha também a atualização dos Mac Pros, né? Os estoques estão reduzidos, então pode ser um indício de que a gente também tenha os Mac Pros. Os Mac Pros não são atualizados faz tempo. Na verdade, existe aí um rumor de que a Apple estaria atualizando toda a sua linha, se não toda, pelo menos 4, né, dos 5 produtos que ela tem, né? MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini, iMac e Mac Pro. Eu acho tudo sempre muita coisa, né? Acho que não deve ser tudo, não. Acho que ela deve focar, de repente, no MacBook Pro, de repente, no Mac Pro, né? Dar uma seguradinha ali no MacBook Air, deixar o MacBook Air, de repente, mais lá pro final do ano. Isso vai depender, porque parece que não vai ter aquela mudança que eu falei que teria, né? Que eu acreditava que aconteceria, que da tela retina, olha, virou o iPad tela retina, vai virar tela retina em tudo. Parece que não vai acontecer. Parece que a Apple vai ficar, como é que eu vou dizer, conservadora, né? Já teve aí a tela do iPad, de alguma forma, os MacBook Pros, né? As telas hoje que a gente tem já suportam o conteúdo Full HD que a gente tem na iTunes, então não é assim tão importante, dá pra gente dar uma segurada, ganhar mais uma graninha, e aí de repente ano que vem, ou de repente em 2014, a gente libera a tela retina, né? Uma pena, embora, né, eu ainda torço pra que vá acontecer, de repente ali no MacBook de 15 polegadas, ela coloca a tela retina, brincadeira, vai ser muito difícil que isso aconteça. Aliás, vazou uma imagem também, no mesmo modelo do de 13 polegadas, só que do de 15, só que o de 15 é completamente diferente, com uma suposta tela retina, né, de 2560x1600, não tem o drive óptico, ele tá cerca de 400 gramas mais leve, a altura diminuiu, era 2.4 centímetros, agora tá com 1.8 centímetros, só que eu não gostei, parece fake, né, a fonte tá coerente, mas as notas meio estranha, vem ali com 16 gigas, acho muita coisa pra um MacBook Pro, hoje ele vem com 4, seria um salto muito grande. O HD continua sendo eletromecânico de 700 gigas, mas não acreditei nisso não, acho que isso aí é, esse sim tá com uma cara de fake total. Eu não sei se vocês conhecem o Drobo, mas o Drobo é uma solução de armazenamento bem bacana, praticamente o Drobo são gavetas onde você coloca o HD, funciona através de USB, funciona através da rede, e aí você faz aquele a troca quente, né? Você não precisa desligar o dispositivo, você vai, arranca, coloca outro, né? Claro que você não vai ficar fazendo isso dentro de um conceito caseiro, né? Você vai deixar lá os seus HDs conectados, vai fazer seus backups, fazer suas coisas, né? Mas para quem precisa de muito espaço, o Drobo é interessante. Eu até pensei em pegar um Drobo há um tempo atrás, mas por que que eu tô falando do Drobo? Porque agora, finalmente, o Drobo tá lançando a sua solução com Thunderbolt. Eu tenho uma simpatia pela tecnologia que o Drobo utiliza, né? Bem bacana, bem legal. Se você não conhece o Drobo, ainda que por curiosidade, vá lá dar uma conferida, dar uma espiada. É uma solução bem interessante. E o CEO da Liquid Metal confirmou que tá trabalhando com a Apple, né? Que a Apple é uma das contas da Liquid Metal. Não falou aonde tá sendo usado o Liquid Metal. A gente sabe que a Apple fez um teste. O clipe que você usa pra empurrar o botãozinho lá pra ejetar o SIM card foi o que ela usou pra testar com o Liquid Metal. E, enfim, ele não confirmou que a gente vai ter no próximo iPhone Liquid Metal. Também não confirmou que o case, a parte externa vai ser de Liquid Metal. Não falou nada disso. Só falou que existe, sim, ali uma parceria, né? Nada mais, enfim. Qualquer coisa que aconteça daí é pura especulação. E o New York Times confirmou, entre aspas, né, que a Apple vai usar uma solução própria de mapas, né? A questão de mapas a gente pode dar como praticamente certo, né? Não tem muito como fugir disso, né? Falar um pouquinho de atualizações, falar um pouquinho de aplicativos. Saiu uma atualização pro Apple TV, agora tá na 5.0.2. Tanto para segunda geração quanto para a terceira geração. Segundo lá as notas da Apple, a única correção está nos controles parentais da iTunes Store na Austrália. Não tem outra novidade, mas sempre tem uma coisinha ou outra, né? Não tem jeito. Começou ontem, terça-feira, uma promoção, né? Mas algo que, de novo, reforça como o Brasil é importante para a Apple. Eu falei isso aí, muita gente não acreditou, né? Mas eu falei isso naquela entrevista lá do David. Isso foi mais ou menos outubro, novembro de 2011. Eu falei, olha, existe uma linguagem corporativa, né? Uma mensagem que é passada através dessas comunicações, liga para quem, como, e o Brasil tá em foco. Muita gente não acreditou, mas tá aí, ó. E ainda continuo, mantenho de pé a minha, entre aspas, aposta de que a gente vai ter aqui no Brasil uma Apple Store. Espero que no Rio de Janeiro, né? Torço pra isso. E acho que isso vai acontecer antes da Copa, né? Eles vão estar com meta ali na Copa, mas o que é essa nova promoção? Você entra lá na iTunes Store, entrou lá na loja, você já vai ver lá um painel amarelo com uma fita verde, né? Serão 8 dias e 8 presentes. Ontem, terça-feira, o presente eram 3 faixas, né? 3 músicas do Coldplay. Hoje, o presente é o Sonic and Sega All-Star Racing. Então, fica ligado. Na quinta-feira vai ter. São 8 dias. Começou na terça-feira. Vai até a próxima terça-feira. Do dia 5 até o dia 12. Então, fica lá ligado. Vai lá, baixa. É gratuito. Presente aí. Mostrando de alguma forma como a Apple, né, valoriza o Brasil. E o Google tá comprador, hein? Ontem eu comentei com vocês que ele tinha comprado na segunda-feira o Meeble. E nessa quarta-feira ele foi e comprou o Quick Office. Quick Office. Você conhece o Quick Office? Já falei do Quick Office aqui. É esse mesmo. Aquela solução lá, um Microsoft Office da vida voltado para dispositivos. Se você precisa mexer num documento do Word, no Excel, o Documents to Go, o Quick Office, com certeza são opções viáveis para você, né, ter no seu iPhone, ter no seu iPad. A questão é a seguinte, eles são aplicativos caros, né? Você vai gastar ali $15, né, para ter esses aplicativos, né, cada um deles. É bem mais barato do que você ter um Pages, do que você ter um Numbers, do que você ter um Keynote. Você vai gastar aí $30. E na solução oficial, né, que a gente, vamos chamar aqui para simplificar, de iWork, nessa solução você fica limitado ao ambiente da Apple. Você não pode salvar num Dropbox, né? Ele só salva em WebDive. Já no caso do Quick Office, que isso que eu acho bacana, o Documents to Go também, apesar de eu preferir pessoalmente o Documents to Go, né, é o que eu uso. Você consegue conectar diversas contas, então você consegue conectar no BoxNet, que agora é só Box, né? Você consegue conectar no SugarSync, Dropbox, você consegue conectar direto na sua conta do Google Docs. Então você entra lá, que agora, né, acabou virando o Google Drive, então, mas você já sai editando lá dentro, já salva, é bem, bem prático, né? Se você tem os seus documentos focados ali no Google Docs, né, vale a pena você ter um Documents to Go, vale a pena você ter um Quick Office. E a gente pode esperar o quê? Alguma novidade aí, né? De repente o preço baixa, né? Seria uma novidade legal aí. A gente não sabe o que o Google tá preparando, o que o Google tá armando. De repente, o Google pode tirar o Quick Office do mercado e transformar o Quick Office num Google Office, sei lá, alguma coisa assim, focado no Google Drive. Se de repente, a partir dali, a solução mobile pro Google Docs ou Google Drive, né? Como você queira colocar. Então, acho que a gente vai ter novidades aí. Então, se você tá pensando agora em comprar, dá uma segurada, espera aí, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver quais são os planos do Google em termos práticos. Alguma coisa vem por aí e eu aposto que a gente vai ter um, entre aspas, um Quick Office gratuito. Não vai ter todo o poder do Quick Office, eu acho que o Google vai dar uma travada no Quick Office e ele vai ficar focado ali no Google Drive e no Google Docs, mas isso é só uma aposta, vamos esperar a confirmação. Vocês lembram que o GeoHot foi trabalhar lá no Facebook, né? Foi ser, não é estagiário a palavra, seria mais um trainee da vida. Pois é, agora foi a vez do Grant Paul, né? O Sean, esse mesmo, né? O hacker aí do iPhone, agora tá trabalhando lá no Facebook. O que será que o Facebook tá aprontando, hein? E, claro, né, falando de Facebook, as ações do Facebook estão em baixa, né? Desde a abertura do capital, foi uma perda aí de 30%. É uma perda considerável, mas eu ainda acredito no Facebook, né? Tem gente que não tá acreditando, eu acho acha que essa baixa aí tem uma série de fatores, tem a questão, de repente foi muito valorizado, de repente tem aquela questão da crise, mas de alguma forma eu acho que o principal fator aí é que ninguém tá querendo comprar as ações do Facebook, e isso tá levando cada vez mais o preço para baixo. Mas, enfim, né? Vamos ver o que que sai daí, quais são os planos do Facebook. Hoje a gente sabe que o Facebook tá no limite ali do seu mercado, ele precisa arranjar alguma estratégia para ampliar o seu mercado, né? O número de usuários já tá meio que saturado, de repente tem que baixar ali aquela história dos 13 anos para poder crianças entrarem na rede, fazer, enfim, precisa arranjar alguma estratégia aí para aumentar a base de usuários, que com certeza é gigantesca, mas se conseguisse aumentar, é uma boa. Agora, claro, a propaganda que o Facebook consegue direcionar para esses usuários é sem igual, dá um balão no Google fácil. E mais uma polêmica aí nessa questão de privacidade, dessa vez envolvendo o LinkedIn. O que o LinkedIn faz? Ele pega os compromissos dos 5 dias da sua agenda e envia para lá. Então pega lá com quem você está se encontrando, né? Quem está convidado para aquele evento, para cruzar as informações e de alguma forma mostrar lá. Você entra no LinkedIn e vai ver o perfil daquela pessoa ali, de repente num destaque. É complicado isso, né? Segundo o responsável, né, lá do LinkedIn, o Joey Redfern, né, o chefe de produtos mobile, disse que ele faz isso para... Deu aquela conversinha, mas assumiu o erro porque disse que na próxima versão isso não vai mais acontecer. É complicado isso, né, pessoal? A gente confia nas empresas, mas eu tenho que dizer que as empresas, elas não são confiáveis. Não que o LinkedIn tenha má fé, não é isso, mas tem que perguntar essas coisas, né? Eu acho que a gente não tem noção do que as empresas fazem, né? Eu, como desenvolvedor, sei bem que às vezes o pessoal pede coisas aí bem complicadas, né? E, enfim... enfim, vamos deixar isso quieto aí. Se vocês soubessem, deixa pra lá. Em relação à E3 que tá acontecendo, foi a vez da Sony, né, fazer a sua apresentação. Falou lá do Wonderbook. Basicamente, você vai colocar um livro na frente da câmera, a PlayStation Eye, e você vai interagir com a história, né? Interagir virtualmente. Eu imagino como se fosse um e-book. Não é bem por aí, mas é mais ou menos isso. Você vai interagir com a história. Achei interessante a proposta. Fora isso, ela prometeu uma integração maior ali do Vita com o PS3, né? O PS Mobile. Na mesma linha que a Microsoft também sugeriu, né? Uma integração maior entre os dispositivos. Em relação à E3, é mais ou menos isso. De lançamento também, a gente teve o Galaxy S3 sendo lançado aqui no Brasil. Não tem o S-Voice, né? Não tem mesmo. Não é... Mas eu posso falar em inglês? Não pode. Não tem S-Voice. Não tem nem em português, nem em inglês, né? Eles cortaram o recurso aqui no Brasil. O preço de venda, né? Confirmado, R$2.100, né? Carinho. Se você conhece o Chat Roulette, saiba que agora existe o Airtime, que é basicamente a mesma coisa, só que você se conecta através do seu Facebook, né? Você associa a sua conta do Facebook, ou seja, pelo menos garante uma identidade real, né? Talvez aí, se você goste dessa abordagem, vale a pena você dar uma conferida no airtime.com, né? Nome Apple-like, né? Airtime. O Instalos, você sabe, é a parte pirata do Jailbreak. E agora chegou na versão 5.0. E o compartilhamento de aplicativos agora é feito através de torrent, né? Tinha lá um banco de dados meio perdido lá, meio obscuro lá, aqueles Mediafire, Bayfire, SandSpace, né? Tava tudo meio espalhado. Agora você tem também o torrent. Não que isso fosse um movimento esperado, para ser sincero, nem tava pensando nisso, mas se você imaginar, né, o que tá acontecendo aí com Mega Upload, né, nada mais natural de distribuir essa informação aí numa rede que, entre aspas, não dá para descobrir quem é o culpado, né? E para finalizar, o Tribunal de Justiça de São Paulo disse que a Nextel não pode mais vender aparelhos, né, não pode mais oferecer serviços à pessoa física. Isso porque a TIM entrou com um processo, né? Basicamente existe o seguinte: existe o serviço móvel especializado, o SME, e existe o serviço móvel pessoal. O telefone celular é serviço móvel pessoal. Tanto é que quando você faz aquele esquema, né, de portabilidade, você vai da TIM para Claro, da Claro para Vivo, você altera ali as operadoras, mas você não consegue fazer portabilidade para a Nextel. A Nextel alega, não, eu não sou serviço móvel pessoal, não preciso fazer portabilidade, porque a regra da portabilidade só se aplica ao serviço móvel pessoal. O serviço móvel especializado, que não é o rádio em si, mas atende ali a pessoa jurídica, atende a um nicho de mercado específico, e a Nextel, entre aspas, né, nasceu ali como um rádio e acabou indo para o mercado de celular, tá chegando aí no 3G, é uma tecnologia, entre aspas, ultrapassada. O que eu chamo de ultrapassada? A gente tá falando agora de 4G, a Nextel tá chegando com 3G. É um delay muito grande as coisas na Nextel. Não é exatamente barato, um plano da Nextel é compatível com um plano aí de serviço móvel pessoal. A diferença tá no tal do ilimitado, e sempre que a gente ouve essa palavra ilimitado, é uma tentação, mas é uma tentação também complicada, a gente acaba pagando o preço, né? O pessoal do Nextel reclama muito. E, enfim, a Nextel falou que vai recorrer da sentença. Se não cumprir, a empresa tem 30 dias para se ajustar. Se não cumpriu, vai levar uma multa de R$80 mil por dia. Vamos ver o que vai acontecer aí. Provável que não aconteça nada. Até porque isso é uma decisão de São Paulo, né? A Nextel opera em outros estados. Vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. E aí eu conto para vocês.
Aplicativos. Dicas de aplicativos.
E a dica de aplicativo hoje é monstro. São 19 aplicativos. Então você já sabe do que eu tô falando, né? Pelo tamanho de aplicativos, você já sabe que eu tô falando de bundle. Mas não é um bundle, são dois bundles. O Productive Max e também o Bundle Hunt. No Bundle Hunt, no bundlehunt.com, você tem 11 aplicativos que custariam $586 por apenas $49,99. Para quem está chegando agora no Mac, os bundles são totalmente aconselháveis, é uma forma de você popular a sua base de aplicativos sem gastar tanto dinheiro. Ou então, se você tem interesse em um ou outro aplicativo, aí você faz as contas e vê se te interessa. Nesse Bundle Hunt, você tem o iStop Motion 2, né, que permite você fazer vídeos em stop motion. Você tem o Little Snapper, que é uma ferramentinha para você fazer screenshot, o Total Finder para você dar um gás ali no seu Finder, o Typenator, né, que faz aquela coisa de expandir o texto, né, ali na linha do Text Expander. Tem o Default Folder X, né, que dá uma carga ali, dá um boost naquela questão, né, do diálogo de salvar. Você tem o Keyboard Maestro, que vai servir como macro, né, você vai poder gravar determinadas macros ali no seu teclado, também é interessante. Você tem o Phone View para você acessar diretamente lá o seu iTreco, né, através do seu Mac. O Smashing Bundle, que são 6 e-books, né, de desenvolvimento web, que vai desde CSS até JavaScript. Você tem o Glyph Ocean Icon Set, que são ícones otimizados para web. Você tem o Theme Fuse, com 4 temas para WordPress ali, premium, né, que você pode escolher. E o último do bundle é o P-Icons, né, o P-Icons 1, 2, 3, que são ícones, né, totalmente livres de royalties, ícones todos, né, vetoriais. Desse pacote aí, o que talvez seja interessante, se caso você não tenha o Text Expander, é o Typenator, né? Tem também a questão do Total Finder, que pode ser interessante. Enfim, dá uma olhada lá, bundlehunt.com. E o Productive Max, lá no productivemax.com, você tem 8 aplicativos que custariam $290, tá saindo por $39,99. Dentro dele, você tem o Haptweaver, Devonthink, Printopia, MailTags, HoldSpot, Trickster, MacJournal e Voilà. O Voilà, se você faz muito compartilhamento, né, de screenshot, né, quer gravar um pequeno tutorialzinho, ó, clica aqui, clica ali, não sei o que, ele pode ser interessante para você, de repente vale a pena você conferir. Tem o MacJournal para você usar como diário, ou até mesmo para você, de repente, fazer blogagem, né, lá no WordPress, ele suporta isso. Então tem muita gente que gosta, assim, do MacJournal. É um aplicativo bem, bem antigo, né, o pessoal usa bastante, muito mais do que eu imaginava, confesso a vocês. Tem também o Trickster, que vai facilitar o acesso aos seus arquivos, né, ele dá um ganhozinho nisso para você. Tem o HoldSpot, que é um super spotlight, não é um spotlight, na verdade, ele permite fazer fazer buscas assim, né? Criar consultas extremamente elaboradas. Tem o Mail Tags, que é interessante, porque você pode colocar etiquetas, você pode categorizar, né, as mensagens dentro do mail padrão do OS X. Isso é uma coisa bem, bem bacana. Eu já usei o Mail Tags no passado, hoje em dia já não uso mais. Tem o Printopia, né? Que ele custa $20, né? Muita gente, eu quero imprimir lá do iPad, quero imprimir do iPhone. Tem aí o Printopia. Você liga a sua impressora padrão no Mac, tem que estar ligado, o Mac também. E você usa o Mac para imprimir, né? Você vai lá no seu iPad, vai visualizar uma impressora, digamos assim, Printopia, e manda imprimindo no Printopia, ele vai e imprime. O Printopia tem outras funcionalidades, né? Que você pode mandar aquilo que foi impresso, né? Você pode mandar pro Dropbox, você pode mandar pro Evernote, mas você acaba podendo mandar isso direto pro dispositivo, mas às vezes isso também pode ser interessante para você. Então vale a pena você dar uma olhada. Tem o DevonThink, que, como é que eu posso dizer? Ele armazena os seus documentos, as suas notas, os seus favoritos, né? Ele dá uma organizada. É como se fosse a sua mesa de trabalho, vamos colocar assim. Organiza os seus documentos. Então, se você tá precisando de uma organização, de repente dá uma olhada aí no DevonThink, né? Se você curte essa coisa do iPhoto, de ter uma biblioteca de fotos, a gente pode olhar pro DevonThink como se fosse uma biblioteca de documentos, né? De suas notas, dos seus favoritos, de tudo. E para finalizar, o Productive Max tem o Rapid Weaver, que custa $80. Então, se você tem interesse no Rapid Weaver, já vale a pena, porque você vai pagar metade desse preço. E o Rapid Weaver, ele facilita a criação de websites, né? Ele é um editor ali HTML. Então, dá uma olhada lá, dá uma conferida também no productivemax.com. Welcome
to the future. Coca. Comentários.
Coca Tech.
O que pode vir no iOS 6? Longe de ser uma lista do que a Apple vai implementar ou uma lista do que a Apple pode implementar, tem muito mais a ver com uma lista de funcionalidades que eu gostaria de ver no iOS 6. Primeira coisa, eu gostaria de mover o cursor, né, de texto através do teclado, ter algum facilitador para mover o cursor de texto. Você digitar um texto, tanto no iPhone quanto no iPad, é bem trabalhoso. Quer dizer, digitar é até fácil. O difícil é você alterar, fazer umas correções. O processo de você mover o cursor, né, pelo texto, tocando no texto, é bem complicado. Outra coisa que eu queria que tivesse na próxima versão é o horário de silêncio, né? Eu determinar lá um horário, olha, de 10 horas da noite até 8 horas da manhã do dia seguinte, eu não quero que nenhuma notificação chegue pra mim. Apenas ligações ou apenas SMS, sei lá, enfim, deixar o iPhone com uma cara de telefone, né? Definir um horário onde ele seria, entre aspas, apenas um telefone e não um escritório, né? Como é o meu caso. A Siri, sim, eu quero a Siri em português e queria também que a Apple liberasse a API da Siri para que os desenvolvedores pudessem integrar os seus dispositivos à Siri. É, pois é. FaceTime, quero FaceTime lá em cima de 3G, em cima de 4G. Quero também que seja removido aquele limite de 50 megas. Quer dizer, eu gostaria que isso fosse uma opção, né? Porque não acredito que a minha mãe vai ficar sabendo se tem que estar no 3G ou se tem que estar no Wi-Fi para atualizar um aplicativo lá de 500 megas, 1 giga, eventualmente, que ela tem. Então, acho que seria legal ter uma opçãozinha. A integração com o Facebook, sim, seria totalmente desejável. Uma multitarefa mais Apple-like, né? A multitarefa hoje é complicada. Você quer escrever um e-mail e tem que consultar alguma coisa na internet, você tem que consultar um arquivo de texto, você tem que consultar muitas das vezes um outro e-mail, né? Fica meio complicado isso, poderia dar uma melhorada, né? Já que a gente tá falando aí também de multitarefa, eu queria que tivesse, sim, gestos multitarefa no iPhone, pelo menos algum facilitador, né? Que não tem. Sinto falta também de poder usar os dois dedos na tela touch, né? No caso do Mac, você tem os dois dedos para rolagem. No caso do iPhone, você faz a rolagem com um dedo só, assim, mas e os dois dedos, né? De repente a Apple pode arranjar uma funcionalidade, alguma função para esses dois dedos. A gente falou aí de e-mail, né? Seria legal que tivesse múltiplas assinaturas de e-mail, né, para cada uma das contas, que eu pudesse ter uma forma de definir qual é o meu cliente de e-mail padrão, né? Se é o Mail, se é o Spero, qual é o meu browser padrão, né? Acho que o Chrome está vindo por aí, tô torcendo. Qual seria o meu cliente de de Twitter padrão, meu calendário padrão, essas coisas, né? Finalmente levar o aplicativo de bolso, o relógio, o aplicativo de tempo, a calculadora pro iPad, né? Que não tem. Ter um AirPlay lá em 1080p, né? Um AirPlay em Full HD e seguro Wi-Fi. No Safari Mobile eu gostaria de ter lá o top sites, os sites mais acessados, né? Aquela coisa mais visual. Gostaria de ter no Safari, né? Um Omnibox unificado, né? Tipo o do Chrome, onde você digita uma palavra, que se aquilo não é um domínio, ele faz uma busca no Google. Se aquilo for um domínio, ele vai direto pro domínio, né? Eu acho isso bem prático, eu acho isso bem cara de Apple, né? Poderia roubar, né? Ou quer dizer, se inspirar lá no Chrome e fazer algo igual. Queria ter uma forma, né? Um atalho pra eu brincar lá de 3G, Wi-Fi, né? Ligar e desligar no estilo de USB settings. Isso dá um ganho na bateria. Eu tô muito em área Wi-Fi e boa parte do dia, né? Que eu tô fora de Wi-Fi, eu não tô acessando ali a internet. O Edge dá conta do recado. Não preciso ficar gastando a bateria com 3G. Outra coisa ali, isso já pra quem tem toque, né? Eu queria poder limpar todas as notificações de uma vez só, né? Aquilo fica me incomodando. A possibilidade de esconder a banca de jornal quando tá vazia, né? Quando não tem nenhuma revista, quando não tem nenhum jornal lá dentro, que isso também me incomoda. Queria poder definir, de repente, alguma coisa com base na geolocalização. Toda vez que eu chegar em casa, você muda o perfil, fica aí silencioso, ou tira do silencioso quando eu chego em determinado lugar, enfim. Acho que isso poderia ser mais explorado nesse, né, conceito de cerca geográfica, né, virtual, acho bacana. Queria ter, né, isso eu acho que com certeza vai ter, uma forma de blacklist, né, dizer as ligações lá que eu quero, que eu não quero atender, né, mas não, acho que isso não vai acontecer. Queria ter, assim como existe a sequência de fotos, queria ter a sequência de vídeos. Eu acho que a sequência de vídeos vai acontecer, pelo menos eu reparei, não sei por que cargas d'água, não sei se eu fiz alguma besteira, mas no meu iPhoto apareceu dentro lá das fotos compartilhadas, vídeos, eram vídeos pequenos, né, de, não tinham mais de um minuto, tinha até outros vídeos maiores, mas eu vi que reparei que alguns vídeos pequenos já estão aparecendo, não sei se foi um bug, se foi um teste, se eu que fiz alguma coisa errada, mas acho que a sequência de vídeos, né, tem chance de acontecer, porque você conectar pro cabo pra transferir o vídeo, é chato, né, quando você já tem tudo via Wi-Fi, sincronismo Wi-Fi, a foto já vai via Wi-Fi, entre aspas, né, espetar pra transferir vídeo é chato. Entendo que provavelmente vai ter um limite do tamanho do vídeo, né, imagina, né, transferir lá um giga, 2 gigas, né, gravar em 1080, não é brincadeira não, mas eu acho que facilitaria muito o trabalho. A questão de mapas, né, ter mapas 3D, ter a revitalização, né, da interface, atualização automática de aplicativos, né, embora isso tenha alguns problemas, às vezes o desenvolvedor lança uma versão que tem um bug, que tem um problema, e ele coloca uma nota lá, olha, não instala essa versão tá com problema. Eu já passei por isso umas 3 vezes, né, 3 vezes eu li a mensagem, né, o cara coloca logo ali em cima, porque o aplicativo é liberado, ele submete pra Apple, o aplicativo é liberado, mas tem um erro que ele descobre depois desse processo e ele não tem o que meio que fazer, ele tem que, se não, submeter uma outra versão. O que ele pode fazer é colocar uma mensagem, olha, não instala isso, não sei o que, é um pouco chato. Esse é até um dos motivos que os aplicativos que pra mim são chave, eu tenho 2 deles, né, um parecido, porque se aquele tiver algum problema numa atualização, eu tenho o outro. Então tem esse problema, mas são 4 anos de iPhone e apenas 3 vezes isso aconteceu comigo, pelo que me lembro. Então acho que vale ter uma atualização automática de aplicativos. Atualização também de aplicativos diferencial, baixa só aquela diferença, como é o caso da atualização do iOS, né? Só baixa a diferença. Isso otimiza muito o consumo de banda e também, claro, né, o tempo de atualização. Também uma maior integração entre os aplicativos, mas isso acaba sendo um pouco ali da questão multitarefa, mais com o cara da Apple. Vamos ver se ela vai dar uma mexida nisso, né? Não custa torcer. A lista é extensa, são muitos os desejos, não só meus, boa parte deles você também aí se identificou, tenho certeza. É muito provável que alguma dessas coisas a Apple faça, mas com certeza não vai fazer tudo. Então queria compartilhar com vocês, meio para dar o gostinho aí do que a gente vai ver na segunda-feira ali às 2 horas da tarde, horário de Brasília, e o Cocatec vai estar lá em cima cobrindo o evento para você no live.cocatec.com.br. Vai rolar no seu desktop, vai rolar rolar lá no Internet Explorer, Safari, Chrome, Firefox, vai rolar também no seu iOS, no iPad, no iPhone, iPod Touch, vai, se você tiver um browser, você vai conseguir acompanhar as novidades em texto. Se falhar, o segundo homem vai ser o Twitter, aí você corre lá pro Twitter e vê o que tá acontecendo. E além desse canal de texto, vai ter um canal de áudio e vídeo lá no Ustream, né, ustream.tv/channel/cocatec, tá tudo linkado lá no live.cocatec.com.br, então não precisa se preocupar. E na noite, quer dizer, melhor, acho que foi no finalzinho da tarde de terça-feira, eu tuitei uma imagem lá do Sparrow, né, do possível push do Sparrow, né, aparece lá na central de notificação uma mensagem do Sparrow, e o pessoal pergunta, pô, o Sparrow já tem push? Não, é pegadinha. Pra você ver essa pegadinha, você entra no Sparrow e aí você sai antes dele terminar a verificação de novos e-mails. E aí quando ele terminar a checagem, as mensagens que foram recebidas vão ser exibidas ali na central de notificação. Na verdade, o Sparrow, ele fica vivo por uns 10 minutos. É quando você sai, e durante esse tempo podem pipocar essas notificações, mas é o aplicativo que tá fazendo as verificações, não é o push vindo de um servidor, né? É pegadinha. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Quinta-feira, amanhã, feriado. Não tem Coca-Tech. Sexta-feira, né? A gente sabe, também é feriado, mas vamos ver o que acontece. De repente eu dou um pulo por aqui, mas você não vai ficar sem a sua dose de tecnologia. Eu vou liberar pra vocês aí um drop. Então aguardem, vocês não vão ficar órfãos de tecnologia na sexta-feira. E na segunda-feira volta tudo ao normal com a WWDC. Vamos torcer aí para que a gente tenha boas novidades. Então, abraço para você, até sexta-feira, um bom feriado. Tchau, tchau.
Thank you all very much.
Termina agora.
Termina agora. Toca. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Acesse
www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter.
Thank you for your patience.
Até a próxima.